Muito bem. Temos agora o projeto de lei 489, os projetos de lei 489, 490 e 491. Quem vota a favor da ratificação? Quem confirma a ratificação? Muito bem. Confirmando a ratificação, estes diplomas foram chumbados, rejeitados. Muito bem. Terminamos assim a ordem de trabalhos, a menos que haja alguma inscrição para outros assuntos. Senhor Deputado João Almeida, não vi que pediu a palavra. Passa, por favor.
Não faz mal, Sr. Presidente. Muito obrigado. É só para a conclusão do trabalho que foi aprovada a proposta de lei e foram aprovados dois projetos de lei do CDS, artigos de dois projetos de lei do CDS-PP. Só para clarificar aqui na Comissão algo que ficou claro já no grupo de trabalho também, que é o acordo do CDS para que se faça um texto final único, uma vez que as alterações dos projetos de lei do CDS são ao mesmo diploma que a proposta de lei altera também, que é o regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras, e o facto de nos projetos de lei do CDS ter sido rejeitado o artigo da entrada em vigor, que nós concordamos com o prazo de entrada em vigor da proposta de lei, portanto que o texto final pode ficar com essa indicação.
Muito obrigada. Agora sim, passando ao ponto 7, outros assuntos, não havendo... Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. É rápido, é só para ver se esta semana podemos reunir a mesa de coordenadores para revisitarmos o processo orçamental.
A minha proposta é reunir a mesa e coordenadores, se estiverem de acordo, hoje às 16h30. Na última semana, tínhamos combinado que seria verificada a ordem de trabalhos do plenário para, se não houvesse inconveniente para nenhum dos grupos dos grupos parlamentares.
Sr. Presidente, parece-me difícil dizer isso nesta altura, porque hoje temos declarações políticas e nunca se sabe o que é que acontece nas declarações políticas. A 16h30, estamos a meio das declarações
políticas. 16h30 foi a proposta da semana passada, sob condição de se verificar as votações, mas podemos já alterar. 18, após as declarações políticas, estão de acordo?
Sim. Foi.
Após as declarações políticas. Muito bem, então fica ajustado para hoje, depois das declarações políticas. Muito bem, eu de qualquer forma pedirei para ser enviado um SMS a recordar os coordenadores. Muito obrigada. Vamos então entrar no ponto seguinte da ordem de trabalhos. Vamos pedir à doutora Cristina Casalini que entre. Já com as alterações, não é?
Sim, já tem as alterações.
Uhum.
Mas está aqui.
Isto também lhe posso dar. Este dossiê também pode ir. As faltas ainda preciso. Onde é que está? Aqui. Cardoso da Costa. Assinado? Posso estar? Né? Obrigada. É a ronda normal? Sim, não houve nenhum pedido de alteração, não é? João Paulo?
Como está?
Senhores deputados e senhores deputados, vamos entrar então no último ponto da ordem de trabalhos de hoje, a audição da Agência de Gestão da Tesouraria da Dívida Pública, GCP, prevista no plano de atividades da COFMA. Eu cumprimento a doutora Cristina Casalinho e o doutor José Miguel Costa. Esta audição tem uma grelha que se inicia por uma intervenção inicial de 15 minutos e que segue com uma ronda de perguntas de 8 minutos com resposta interpolada por cada um dos grupos parlamentares. Para o efeito, dou desde já a palavra à Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Então, vou iniciar a apresentação. Como já é do conhecimento, quais os principais objetivos e a missão e os objetivos do IGCP dizem respeito à cobertura das necessidades de financiamento do Estado português de uma forma eficiente e estável, assegurando como em segundo objetivo a minimização do custo da dívida numa perspectiva intertemporal. Acessoriamente, temos ainda objetivos de manutenção de salas de tesouraria com a níveis de segurança aceitáveis e mais recentemente foi cometido à IGCP também a gestão da carteira de derivados de empresas públicas classificadas e a realização de pareceres técnicos sobre condições de financiamento. Neste primeiro quadro nós pretendemos dar uma visão de quais é que foram as necessidades de financiamento em 2017 e como é que elas foram cumpridas. E como podem ver, as necessidades brutas de financiamento em 2017 correspondiam a cerca de 28 mil milhões, dos quais o seu financiamento foi conseguido através de várias fontes. O uso de depósitos, portanto, foram 400 milhões houve uma utilização de 400 milhões de depósitos, daí que na última linha podem ver que as reservas de liquidez, que em 2016 totalizavam no final do ano um valor de 10,2 mil milhões, foram reduzidas para 9,8 mil milhões. Entretanto, quais é que foram as outras fontes de financiamento? Foram a emissão de títulos de médio e longo prazo, no valor de 15 mil milhões, as emissões de OTRVs de 3,5 mil milhões, três séries, o retalho através de certificados de aforro e certificados de poupança mais no valor de 2,8 mil milhões. Houve um acréscimo marginal do estoque de BTs de 300 bilhetes do Tesouro de 300 milhões. E há outros fluxos no valor de 5,8 mil milhões, em que aqui vale a pena relevar o facto de há duas componentes principais neste item, que são 2,3 mil milhões relativos ao empréstimo do Santander no decurso do acordo extrajudicial sobre os swaps com o Santander, relativos às empresas de transporte, e o montante remanescente, que é 3,5 mil milhões, que decorre do princípio de unidade de tesouraria e da centralização de fundos junto do IGCP, designadamente neste caso por parte do IGFSS, portanto, do Instituto de Gestão dos Fundos da Segurança Social. Em relação a este ano, o que nós podemos avançar é que o programa mantém-se mais ou menos semelhante. As necessidades de financiamento para 2018 são menores do que aquelas, em cerca de 10 mil milhões, menores do que aquelas que se realizaram em 2017, que se verificaram em 2017, e, de alguma forma, o único aspecto que talvez seja salientar, sublinhar, é o facto do uso de depósitos ser mais intenso, ou se previsivelmente ser mais intenso este ano, do que aquilo que ocorreu em 2017. De resto, outro aspecto que pode ser interessante sublinhar é a estabilidade do programa de financiamento através de instrumentos de médio e longo prazo, de obrigações do Tesouro, em que em 2016 foram 15 mil milhões, em 2017 também 15 mil milhões e este ano também se prevê que sejam 15 mil milhões. A diferença em relação a 2016 para os 17,4 mil milhões, relembro que é um empréstimo no formato de MTN, aqui também obtido junto do Santander, neste caso no decurso da medida de resolução aplicada ao BANIF. Em relação a outro aspecto também, em relação a 2018, que poderá ser interessante enfatizar, tem a ver com o contributo dos produtos de retalho, em que face aos 3,5 e 2,8 que se verificaram ano passado, este ano o contributo esperado é apenas de 1,8 mil milhões, sendo que 1 milhão associado aos certificados da Forro e aos certificados do Tesouro e 750 por contributo de emissões de obrigações do Tesouro de rendimento variável. Em relação à estrutura de financiamento, o que é interessante salientar ou notar é o facto de, em relação a entre 2016 e 2017, há uma estabilização da maturidade média da dívida do Estado, quer a nível de maturidade residual, excluindo os empréstimos do PAEF, quer em termos de maturidade média da dívida de médio e longo prazo emitida em cada ano. Portanto, em valores, hoje em dia, a maturidade média residual da dívida portuguesa encontra-se na ordem dos 8 anos, situação que já se verifica há cerca de 2, 3 anos. Em relação ao custo de financiamento, continuamos a assistir a uma queda regular a nível do stock, embora tínhamos tido ali um pico em 2016, o que se verifica em que em 2017 retomámos a tendência decrescente em termos incrementais no custo do custo de financiamento e acreditamos que este ano esta tendência será reforçada, não só em termos incrementais, mas também em termos médios. Em relação à redução, à mitigação dos riscos de refinanciamento, como podem ver, e se recordarem, o ano passado nós tínhamos salientado que havia alguma concentração de financiamento, ou de reembolso, aliás, em 2021, e que íamos começar a desenvolver esforços no sentido de mitigar esses riscos, e como podem ver, há uma ligeira redução dos picos, quer em 2019, 20 e 21, e como podem ver, a remoção decorre sobretudo do pagamento antecipado ao FMI, embora também tenha havido algumas compras de OTs, mas de qualquer maneira o efeito fundamental é o decorre do reembolso antecipado ao FMI. Portanto, temos agora um perfil mais alisado, mais bem comportado do que aquele que tínhamos no final de 2016. Quais é que foram os principais marcos de atividade em 2017? Foram aqueles quatro que estão ali representados, em que nós temos a recuperação do estatuto de grau de investimento por parte de duas das principais agências de rating, que se verificaram na segunda metade do ano, no segundo semestre. Há uma aceleração do reembolso antecipado ao FMI, com a aprovação de uma segunda autorização que se verificou na segunda metade do ano passado, em junho. Há um dos nossos objetivos operacionais era garantir a regularidade dos leilões de OTs, ou seja, um dos objetivos que nos propusemos no início de 2017 era a fornecimento de liquidez de uma forma regular no mercado de médio e longo prazo, e isso foi conseguido não só com a realização de leilões de OTs numa base mensal, mas nos meses em que isso não se verificou, optámos por sindicato em janeiro, a realização de um sindicato em janeiro, e em agosto e em novembro, e em dezembro, aliás, em dezembro, pela realização de trocas. Mas, novamente, com uma estabilidade da maturidade residual em torno dos 8 anos e a continuação de um grande contributo, de um grande dinamismo e contributo por parte do retalho, seja ele por via das de emissões de OTRVs, quer através de certificados do Tesouro. Aqui, a observação de ser exclusivamente de certificados do Tesouro, na medida em que, em termos de contributos dos certificados da Forro, o que nós verificamos é que os certificados do Tesouro... obrigada. Costuma dar, aquilo também costumava dar. Obrigada, Miguel. Portanto, aqui, exclusivamente, o contributo é exclusivo dos certificados do Tesouro, na medida em que, em termos de contributo, contributo dos certificados de aforro, foi nulo, em termos líquidos. Um detalhe sobre as agências de rating que, de facto, melhoraram a sua percepção sobre a dívida portuguesa. A S&P, em setembro, já tinha feito em setembro, fez o upgrade, dia 15, e posteriormente temos a Fitch, que no final do ano fez também um upgrade, nesta vez em 2 patamares, depois de também em setembro a Moody's ter melhorado apenas a perspectiva. Em termos do outro segundo aspecto marco da atividade deste ano, que tem a ver com os reembolsos do FMI, o que nós vemos é que em fevereiro concluiu-se a utilização da primeira autorização e a partir de em junho tivemos a segunda autorização, foi-nos concedida a segunda autorização, e que permitiu a continuação dos processos de recompra dos empréstimos ao FMI e em janeiro concluiu-se a utilização da segunda autorização. Portanto, desta forma, o que concretizamos o pagamento integral da parte cara do empréstimo, portanto, o empréstimo que tinha um spread adicional de 300 pontos foi agora totalmente reembolsado e, portanto, desta forma, estamos só agora a pagar um spread de 100 basis points sobre os empréstimos do FMI. De qualquer maneira, mesmo com esta redução significativa do custo, de qualquer maneira, o empréstimo continua a ser mais caro do que aquilo que se verifica hoje em dia se nós emitíssemos em maturidades idênticas. Neste caso, podemos ver como é que foi a evolução do financiamento em termos de médio e longo prazo e, como podem ver, há de facto, a partir de abril, mas com mais significado, a partir de julho, uma queda muito significativa dos custos de financiamento e que também, de alguma forma, favoreceram o alongamento de maturidades a partir dessa data. Em relação aos produtos de retalho, interessa aqui referir o facto de ter havido o lançamento de um novo produto. Há dois aspectos que se calhar vale a pena salientar a este respeito, que têm a ver com, primeiro, o facto de, em janeiro de 2017, se ter eliminado por expiração os prémios adicionais que tinham sido instituídos ou introduzidos em 2012, em agosto de 2012, foram introduzidos prémios na série B e na série C que expiraram em janeiro de 2017 e optámos por não os reintroduzir, portanto, deixámos-los acabar. Sem grandes efeitos a nível das subscrições e dos reembolsos, perdão, houve o lançamento em outubro de 2017 do novo produto, na medida em que os certificados de forro, os certificados do Tesouro, poupança mais, tinham o que nós percepcionámos como uma remuneração desajustada com as taxas de mercado, e então resolvemos alterá-la de maneira a aproximar das condições de mercado, e desta forma tivemos uma redução do valor do prémio de cerca de, em termos de rentabilidade média, não considerando o prémio associado ao PIB, tivemos uma redução de cerca de 100 pontos. A taxa interna de rentabilidade do CTPC era cerca de 2,22 basis points, ao 22.22%, e com o novo produto passamos a ter, que é um produto a 7 anos, em vez de um produto a 5 anos, passamos a ter uma taxa interna de rendibilidade de cerca de 125 basis points. Portanto, e de qualquer maneira o produto continua a ter uma evolução positiva, estamos em linha com o previsto, ou seja, temos a ter subscrições líquidas na ordem dos 200 milhões por mês. Portanto, cumprindo a meta dos 1 milhar de milhão para o total do ano. Em termos de condições de mercado, o que interessa, como veem, houve uma queda absoluta das taxas e também uma convergência muito significativa a nível diferencial do Bund. O que nós verificamos é que hoje em dia estamos a transacionar para o Bund na ordem dos 100 pontos e, em termos estruturais, outro aspecto que pode ser interessante referir é a partir de final do ano passado, Portugal passou a transacionar em níveis absolutos inferiores à Itália. Uma situação que nunca se tinha observado e ao longo de todo o espectro de maturidades. Portanto, aqui o que nós pretendemos representar é a evolução da curva de rendimentos portuguesa e o que vem é que há um deslocamento paralelo, bastante acentuado. Não é exatamente paralelo, porque se virem, os prazos mais curtos tiveram uma queda menos significativa. Portanto, até aos 2 anos, praticamente, o movimento foi bastante menos significativo, mas a partir dos 3 anos em diante, temos uma redução muito significativa dos custos de financiamento e se pensarem, o que nós vemos é que o progresso foi sobretudo no que nós chamamos o belly da curva, portanto, as maturidades intermédias, e só mais recentemente é que nós também começámos a observar também progressos a nível da zona mais longa. E portanto daí a redução do que é que eu paro.
E para terminar, Senhora Presidente,
para terminar o que eu acho que é importante salientarmos é dois aspectos. Ups. Não era este que eu queria, era este. Um aspecto tem a ver com o contributo ou a implementação do programa de compras parte do BCE no mercado português. O que se verifica é que o BCE privilegiou sempre a estabilidade da execução do programa, ou seja, quando ainda o programa de compras era na ordem dos 80 mil milhões, o BCE comprava entre 400 e 500 milhões de dívida portuguesa mensalmente. Quando o programa foi reduzido dos 80 para os 60, continuou a comprar a mesma coisa, e agora, quando foi reduzido para 30, manteve o mesmo padrão de compras, portanto, e agora está em cima da chave de capital. Para concluir, houve ao longo do último ano uma alteração significativa do perfil de investidores na dívida portuguesa e, como veem, a zona a linha cinzento, que são os gestores de fundos que tinham vindo durante a maior parte do ano de 2016 a venderem, houve um regresso ao mercado e agora já estamos em níveis positivos, portanto, de compras. Já não é uma situação de recuperação como ao longo de 2017, mas hoje em dia já temos valores de compras líquidas. E outro aspecto também é interessante é salientar a atividade, o envolvimento crescente por parte de seguradoras e por parte de fundos de pensões, que tradicionalmente são mais conservadores e têm perfis de melhor qualidade. Em contraponto, os que venderam foram bancos, e sobretudo há sempre esta preocupação, os grandes vendedores, e aqui termino, foram entidades domésticas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada. Para uma intervenção pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra a sua deputada Inês Domingos. Sim?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhora Presidente do IGCP, pela sua apresentação muito, muito clara. E eu gostava de começar por lhe perguntar uma questão sobre a gestão da dívida e sobre a política que tem sido seguida pelo IGCP. Há uns largos meses, um relatório de algumas personalidades do PS e do Bloco de Esquerda apresentaram uma série de ideias sobre a solução para a dívida pública, que é efetivamente elevada. Na nossa opinião, muitas dessas ideias seriam altamente lesivas para a capacidade do Estado de se financiar nos mercados e, por sinal, o Governo também acha isso, porque a grande maioria dessas ideias, se não todas, foram descartadas pelo Governo. E estou a falar até de medidas que têm sido aqui defendidas pelo deputado Paulo Trigo Pereira, por exemplo, como a redução da maturidade das novas emissões da dívida pública por parte do IGCP. Portanto, a minha primeira pergunta era se podia esclarecer, e temos falado sobre isto, temos trocado ideias sobre isto várias vezes, até no grupo de trabalho sobre a dívida pública, mas gostava que nos esclarecesse aqui qual é, se isso continua a ser, qual é a estratégia implementada pelo IGCP para, em particular, gerir os picos de refinanciamento que referiu e que mostrou aqui num gráfico, em particular, o pico de 2020, mas depois há novos picos em 2022 e 2023, parece-me. E se, em particular, e a percepção e o que temos ouvido da parte do IGCP é que tem uma política de alisamento e alongamento de maturidades e de reembolso antecipado ao FMI, queria confirmar que é esta estratégia que continuam a seguir para manter uma certa estabilidade no financiamento da dívida pública. Agora, gostava de lhe pôr uma outra pergunta sobre os riscos que existem para o futuro. Referiu o facto de haver, agora que estamos a chegar a um processo em que se está a culminar o processo que foi iniciado pelo anterior governo de estabilização e melhoria do rating da dívida pública portuguesa. Esse processo começou em 2014, quando a maioria das agências de rating começaram a modificar as suas perspectivas sobre a dívida portuguesa. Sofreu uma pausa, esse processo, com o princípio do atual governo, quando iniciou funções, e atualmente, em parte, em grande parte, por causa do efeito das medidas estruturais que tinham sido implementadas pelo anterior governo, e também pela recuperação europeia, é um facto, e a recuperação internacional, que teve um efeito positivo sobre a economia portuguesa, começou-se a sentir efeitos também na própria apreciação das agências de rating. E isso é obviamente positivo, no entanto persistem riscos. Riscos esses que serão, se calhar, mais visíveis quando estes efeitos do rating forem completamente interiorizados pelo mercado. Em particular, gostava de lhe perguntar se pensa que já estamos em fase de steady state no que diz respeito a esses efeitos, quer dizer, pensa que a totalidade desse efeito já se terá feito sentir ou se ainda há alguma possibilidade de o custo da dívida beneficiar da melhoria do rating. Mas gostava de saber, e na nossa perspectiva, enfim, temos interesse em conhecer a sua opinião, sobre qual é o efeito para o custo da dívida portuguesa, do arrefecimento da economia portuguesa, que é um facto, enfim, previsto pelo governo, mas também pela maioria das instituições internacionais, e pela perspectiva de normalização da política monetária por parte do BCE. O BCE já começou a reduzir as compras de dívida pública, neste momento estão em 30 mil milhões de euros, a parte portuguesa é obviamente bastante mais reduzida, e por enquanto a expectativa é que o programa se estenda até setembro, embora também não haja indicações que vá parar necessariamente em setembro. Mas perguntava qual seria o efeito da saída do BCE no custo de financiamento da dívida pública e como é que o IGCP poderia reagir a estes riscos. Portanto, o risco de desaceleração da economia portuguesa, o risco de desaceleração da economia global, sendo que da economia portuguesa a desaceleração será previsivelmente maior do que a desaceleração da economia europeia, e como é que o IGCP pode gerir essa situação começará num futuro relativamente próximo. E para terminar, uma pergunta de natureza mais estrutural. O Governo neste momento prevê taxas de crescimento para Portugal que são inferiores às taxas da maioria dos países da zona euro até 2022, sendo que as próprias perspectivas para o crescimento na zona euro são elas também agora menos favoráveis. Por isso parece razoável supor que nós podemos estar a enfrentar um arrefecimento significativo em 2018 e 2019. E até que Portugal poderá divergir até 2022 da União Europeia. Na nossa opinião, isto acontece muito porque o Governo não aproveitou a oportunidade que tivemos dos ventos favoráveis do resto da União Europeia e do mundo para fazer reformas que seriam importantes para aumentar o potencial de crescimento da economia. Ora, Portugal, todos nós aqui sabemos, tem uma das dívidas públicas, tem uma dívida pública muito elevada, tanto em volume como em percentagem do PIB, e a sustentabilidade da dívida tem sido, ou a percepção de sustentabilidade da dívida, tem sido muito favorecida pelo crescimento. E, portanto, seria muito favorecida pela capacidade de Portugal crescer de forma sustentada nos próximos anos. Ora, aliás, isto tem sido a conclusão da maioria dos especialistas que ouvimos no Grupo de Trabalho sobre a Dívida. Agora, infelizmente, e como eu já referi, as próprias previsões do Governo apontam para uma desaceleração. Isso, obviamente, é uma preocupação para nós. Ora, os relatórios do IGCP aos investidores, em particular, eu estive a ver o de abril deste ano, referem várias medidas que foram tomadas pelo anterior governo e refere com especial destaque as medidas relativas à reforma do mercado de trabalho. Pela nossa parte, obviamente, é bom saber que o Ministro das Finanças aproveita e valoriza as reformas que foram feitas pelo anterior governo, e em particular esta do mercado de trabalho. E falo, quando está no exterior, seja a apresentar a dívida portuguesa aos investidores estrangeiros, seja agora no seu papel no Eurogrupo. Agora, o que é mais surpreendente é que, sabendo como isto é favorável para a percepção que os investidores têm sobre a dívida portuguesa, o Governo não tenha implementado nenhuma reforma com esta capacidade de transformação da economia que permita aumentar o potencial de crescimento. E, portanto, a pergunta para si, obviamente, não pode responder sobre este comportamento do Ministro das Finanças, mas a pergunta que tenho para o IGCP é se não seria benéfico tanto para os portugueses, porque pagariam menos juros, como para a confiança dos investidores em dívida portuguesa e para a própria sustentabilidade da dívida, se não seria favorável o Governo ter finalmente uma postura mais reformista. E, no fundo, a pergunta que eu lhe ponho é se o seu trabalho não seria mais facilitado se a postura que o Ministro das Finanças apresenta no exterior não se concretizasse cá dentro em políticas do Governo que favorecem o crescimento potencial e que, efetivamente, transformem a nossa economia num sentido de tornar a qualidade de vida dos portugueses melhor, que é esse o objetivo final, obviamente, que temos todos aqui, e também de reduzir o custo da dívida. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Presidente, para responder, 8 minutos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Relativamente à primeira questão, que tem a ver com a política da maturidade da dívida, talvez regressar um bocadinho a este slide, que pode não ser de muito fácil leitura, mas se nós olharmos, vemos que as bolinhas significam emissões, em que a primeira bolinha que está ali identificada para 2017 é o sindicato de 10 anos, que é sempre a operação com que, ou a transação com que iniciamos o ano, e que o ano passado teve uma taxa de 2,23%. O que nós verificamos é que, até haver um processo mais bem identificado, ou claro, de queda de taxas de juros, veem que, por exemplo, em fevereiro nós não emitimos nenhum título a 10 anos, vemos que depois, em março, reabrimos a linha a 10 anos, a nova linha a 10 anos, mas conjugámo-la com uma linha, se não me falha a memória, de 2000, com maturidade em 2020, e, por exemplo, depois, em abril, voltámos a não reabrir a linha de 10 anos, reabrimos a linha de 25, com maturidade em 2025, e a linha de 2022. Ou seja, na medida em que nós, a percepção que existia nessa altura é que as taxas de juros da dívida portuguesa eram relativamente altas e que a nossa sensibilidade era de que elas poderiam se mais reduzir ao longo do ano, provavelmente podia não fazer sentido estarmos a emitir tão longo quanto aquilo que nós acharemos desejável ou gostaríamos, porque os encargos que desse esse alongamento acarretariam não se justificariam, sobretudo se acreditássemos que a segunda metade do ano nos iam ser mais favorável e, sobretudo, que na altura os dados económicos também não eram tão robustos e nós achávamos que iam ser mais robustos ao longo do ano e que, ao que iam passar a ser conhecidos mais à frente, iam ser conhecidos mais à frente e que nessa altura a percepção em relação à dívida portuguesa se alteraria. E também temos que recordar que em abril, não sei se calhar às vezes estamos um bocadinho já não nos recordamos, mas em abril foram as eleições presidenciais francesas que constituíram também períodos de volatilidade no mercado e, portanto, achámos que não valia a pena estar a manter perfis de maturidades tão longos na medida em que as taxas de juros elevadas nestes primeiros meses, nós entendemos-las como pontuais e que seriam corrigidas mais à frente ao longo do ano. E, portanto, em relação à maturidade, nós fazemos uma gestão, apesar de, como é óbvio, que temos sempre o objetivo de alongar o mais possível dentro daquilo que é justificável. Por exemplo, avançámos com a emissão a 15 anos este ano, na medida, e não realizamos mais emissões mais longas do que 10 anos o ano passado, porque, por exemplo, este ano conseguimos fazer uma emissão a 15 anos com uma taxa inferior à taxa média da dívida, do stock total. O ano passado, por exemplo, constatávamos que isso seria impossível. Portanto, achámos que não se justificava estar a fixar taxas de juros acima do stock médio quando havia possibilidade de situações mais vantajosas com taxas mais interessantes. Portanto, a relação da maturidade, é óbvio que nós continuamos a ter o interesse em estendê-la o mais possível, mas tendo sempre em consideração aqui um encontro entre essas duas realidades, que são alongamento, sim, mas tendo em consideração custos que são por nós entendidos como razoáveis. Em relação à estabilização do rating, estamos em steady state ou não, só para recordar, o rating, nós acreditamos que não estaremos em steady state. Hoje em dia, praticamente, se nós excluirmos Chipre e a Grécia, só há dois países em triple B, que são Portugal e Itália, e o que nós vemos é que a percepção do mercado hoje em dia é de que Portugal tem, ou pelo menos a leitura da percepção do mercado, é que Portugal, de facto, terá um rating, tem um risco, melhor dizendo, tem um risco percepcionado melhor que a Itália, ou pelo menos tão bom quanto a Itália, e isso, essa realidade não está totalmente manifesta ou materializada nos ratings ou nas notações financeiras publicadas pelas principais agências de notação financeira. Portanto, não acreditamos que ainda não estamos numa situação de steady state. Ainda isso, e como ilustrativo dessa percepção, temos a DBRS, que apesar de não ter o ano passado, de não ter um outlook positivo, né, ou uma perspectiva positiva na dívida portuguesa, de qualquer maneira fez a melhoria do rating diretamente. Portanto, acreditamos que ainda há aqui algum espaço para melhoria. E, de alguma forma, é esse espaço para melhoria que nós achamos que poderá isolar um bocadinho Portugal da saída do BCE, das políticas não ortodoxas, no sentido de medidas quantitativas. O que nós vemos é que... O que nós vemos é que, de facto, Portugal encontra-se agora muito próximo da chave de capital e encontramos numa situação de steady state. Ou seja, com compras mensais do BCE de 30 milhões, o BCE pode comprar os níveis de compra hoje em dia. Se só reduções para patamares de compras mensais do BCE abaixo de 20 mil milhões, aí sim teremos implicação. Mas implicações no mercado português que serão, em termos relativos, menores do que aquelas que nós esperamos que venham a acontecer noutras economias. E, por outro lado, O que nós vemos também é que em países como a Itália ou a França, a queda ou a diminuição das compras aí verificadas, ou mesmo Espanha, a diminuição das compras aí verificadas não parece ter tido um efeito significativo no comportamento do mercado. Hoje em dia parece-me que a dependência do mercado por parte das compras do BCE em qualquer país europeu parece-me estar bastante mais limitada ou circunscrita do que no passado. Quais é que são as medidas que o IGCP desenvolve no sentido de limitar esta dependência? São duas. Por um lado, continuamos a trabalhar com as agências de rating no sentido de melhorar. Aliás, são três. A terceira é ter um risco de refinanciamento o mais controlado ou mais gerível possível. E a terceira é tentar continuar a permitir uma rotação saudável da base de investidores que, como não é alheio à notação financeira do país, mas que a partir do momento em que Portugal participa ou reentrou nos principais índices de obrigações mundiais e europeias, passa a haver um conjunto de investidores passivo que de alguma forma substitui o comprador passivo, que era o BCE. Portanto, de alguma forma aqui há essa rotação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu nunca resisto a umas notazinhas em relação à intervenção do PSD. Duas notas breves. A primeira é, eu acho extraordinário, a deputada Inês Domingos dizer que a subida das agências de rating deve-se às medidas do anterior governo e às condicionantes externas. Ponto. Quer dizer, este governo não fez nada para a subida do rating. É evidente que os portugueses todos sabem que isto não é verdade. Ou seja, é fundamental o sucesso da política económica deste governo para, e da redução, quer da económica, quer do ponto de vista da consolidação orçamental, para a subida do rating. Portanto, esta era uma primeira nota. E a segunda nota era apenas em relação à posição do deputado Paulo Trigo Pereira. O deputado Paulo Trigo Pereira, como qualquer economista, analisa e faz recomendações até em função das condições do mercado. Quando nós, e não fui só eu, portanto foi o Grupo da Dívida, fez o relatório, estávamos em março de 2017, e eu aconselho a deputada Inês Domingos a ver qual era a taxa das obrigações de Tesouro a 10 anos em março de 2017 e hoje, e veja o diferencial. Ou seja, e agora ainda às questões que interessam, a estratégia orçamental de um país depende muito de várias coisas, a saber, quais são as necessidades brutas de financiamento que o país vai ter no futuro. Portanto, basicamente essas necessidades brutas têm duas grandes componentes, que é o saldo orçamental e as amortizações da dívida emitida no passado. Depende também da perspectiva que nós temos em relação à evolução das taxas de juros nos próximos anos. E depende também da aversão ao risco. Pode ser mais avesso ao risco, pode ser moderadamente avesso ao risco ou pode ser amante do risco. Grosso modo, eu queria saudar a gestão, grosso modo, digamos assim, saúde a gestão do IGCP, o que não quer dizer que não tenha algumas questões em relação a esta estratégia. E as questões que temos a colocar são as seguintes. Em primeiro lugar, é precisamente esta questão das perspectivas de futuro. Há um slide muito importante que aqui está e que, curiosamente, essa análise estava no nosso relatório de março de 2017, que é: Portugal foi o país mais penalizado pelo programa de compra de ativos do Banco Central Europeu em termos comparativos, ou, dito de outra maneira, menos beneficiado, porque a compra de ativos pelo Banco Central Europeu esteve muito abaixo da chave de capital. Isso está no slide apresentado, e ainda bem que está de uma forma muito clara, estava também já no nosso relatório, e neste momento, portanto, estão ali os dados últimos, é que as compras do Banco Central Europeu se aproximam da chave de capital. Ora, essa questão é fundamental, é perceber se na ótica do IGCP o que é que antecipam em relação a duas coisas. Por um lado, em relação ao fim do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. E, em segundo lugar, independentemente do fim, como é que se vai comportar o BCE em termos de compra da dívida pública portuguesa, porque isso é, obviamente, relevante para nós. E porquê é que isto é importante? Isto é importante por causa daquilo que eu acabei de dizer, ou seja, a nossa estratégia de gestão da dívida pública vai depender da nossa previsão em relação à evolução das taxas de juros. Porque se nós prevermos que as taxas de juros vão subir, nomeadamente em 2020, para financiar um pico que temos em 2021, de necessidades de ir ao mercado, e sabemos que temos esse pico em 2021, então com certeza que eu recomendaria duas coisas. E aí pergunto se elas são viáveis ou não. Por um lado, uma política de buyback ou de recompra dos títulos que vão ser vencidos em 2021. Ou seja, nós de facto temos uma situação, olhando para os próximos 5 anos, em que 2021-22 podemos ter uma situação complicada. Caso, ponto 1, as taxas de juros subam, caso não consigamos alisar esses dois picos que temos nesses anos. E, portanto, a questão é, são estas duas questões, não é? Por um lado, a política do Banco Central Europeu, por outro lado, a compra da dívida portuguesa pelo Banco Central Europeu e, por outro lado, a nossa eventual recompra de títulos que permitisse a taxas mais favoráveis, digamos assim, suavizar os pagamentos. Porque a estratégia tal qual está delineada, isto é muito clara e digamos, também saúde a transparência. Eu gosto de coisas simples, que se percebem sem se perder horas a olhar para coisas. Quer dizer, a gente olha para os slides do IGCP e percebe claramente a estratégia do IGCP. A estratégia do IGCP basicamente é a seguinte. É, no ano antes, portanto em 2020, aumentar a almofada financeira para fazer face às necessidades de financiamento em 2021. E a minha questão é saber se isso não deve ser feito um pouco antes até. Porque, lá está, tudo depende das condições do mercado. Se a expectativa é que a taxa de juros vá subir, se calhar é melhor, porque nós sabemos que a almofada financeira, a sua dimensão, tem, ou o aumento da sua dimensão, tem benefícios e custos. O benefício é a aversão ao risco e, portanto, ter uma maior segurança contra o risco de taxa de juros. O custo é que estamos a pagar juros mais elevados. Ora, se nós sabemos já com uma certa certeza que vamos ter necessidades de financiamento acrescidas em 2021, poderá ser necessário antes reforçar essa almofada, a menos que seja possível fazer uma recompra de títulos que vão vencer em 2021, porque aí, nesse caso, já deixamos de ter um pico. Portanto, esta é a reflexão geral que faço em relação à estratégia do IGCP e gostava de ter uma resposta, ou várias. Em relação aos produtos de aforro, não é surpreendente os resultados que nos vem mostrar aqui. Ou seja, caiu bastante a subscrição de títulos de curto prazo e até faz sentido do ponto de vista da estratégia que eles diminuam o seu peso. Ou seja, nós estamos neste momento em altura de emitir. Estamos, de facto, em altura de emitir. E a questão tem a ver com a maturidade da dívida, novamente, porque, como é, a tua maturidade média tem vindo a diminuir, e o custo médio da dívida tem vindo a diminuir, e o custo marginal da dívida é inferior ao custo médio a partir de 2015. Ou seja, dito por palavras mais simples, as novas emissões da dívida pública a partir de 2015, em 2016 ainda mais e 2017 ainda mais, estão a fazer reduzir o custo médio da dívida. A questão agora é, porque isto não é muito claro, qual é a ideia que se tem para os próximos anos em relação ao custo médio da dívida e se vamos emitir muito a 15 anos, se vamos emitir, quer dizer, em termos médios é o que me interessa, não é? Ou seja, qual é o objetivo do IGCP, porque isto não é muito, muito claro. Qual é o objetivo do IGCP? Nós sabemos quanto é que tem que se emitir, mas não sabemos a que prazos. E aqui, e deixo esta última ideia, penso que não tenho tempo para mais, esta última ideia que é o seguinte. Eu continuo a achar que é fundamental reduzir os custos da dívida, não é? E, portanto, nós temos aqui um equilíbrio, outra vez entre dois fatores que apontam em sentido contrário, entre se emitimos a prazos muito longos, e eu 15 anos já considero longo, nós não estamos a usufruir muito estamos a, digamos assim, a combater o risco, estamos a dilatar o pagamento, mas não estamos a reduzir tanto digamos, o custo marginal da emissão da dívida. Se emitirmos a 10 anos, já conseguimos ter aqui sim um maior equilíbrio entre a aversão ao risco, por outro lado, e também não ter custos muito elevados. Portanto, não é muito claro para mim, gostava de que isso fosse mais claro, qual é a estratégia do ponto de vista de emissões em termos médios. Obviamente, a gente vai emitir ao longo da curva, sabemos que o IGCP tem que emitir ao longo de toda a curva, mas em termos médios, qual é essa estratégia? Bom, ficava por aqui, nesta...
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à questão do BCE e das compras do BCE, só acho que vale a pena contextualizar as compras do BCE. O BCE, neste caso 20% do BCE, 80% do Banco de Portugal, compra dívida pública portuguesa no limite da observância das restrições que o BCE segue para a execução do seu programa. Há uma restrição, e se da maior parte dos casos, ou na maior parte dos países, a restrição ativa é a chave de capital, no caso português, como por exemplo no caso irlandês, a restrição ativa é a detenção de um terço de dívida por parte do Banco Central Europeu. E decorre de duas razões. Uma primeira tem a ver com o facto de o BCE também tem títulos portugueses ao abrigo de outros programas que entram para a terminação do limite, designadamente o programa é o SMP. E a segunda razão tem a ver com a própria, e aí é a razão porque Portugal, por exemplo, e a Irlanda têm menos compras, está associado ao facto de a composição da dívida portuguesa ter uma percentagem muito mais significativa de dívida oficial. Portanto, enquanto em Portugal, o que nós vemos é que apenas menos de 50% da dívida é transacionável, portanto pode ser comprável pelo BCE, a maior parte dos países isto não acontece. E, portanto, a capacidade de compra por parte do BCE é muito mais significativa. Como é que nós antecipamos o fim das compras? O nosso cenário central é de que o BCE vai concluir o programa de compras, se não em setembro, pelo menos em dezembro. Depois disso, o BCE acabará o que é designado por o programa de compras líquidas e entrará num programa que é o programa de reinvestimento. No reinvestimento, o que nós temos é que há alguns títulos que, de curto prazo, tipo 2019, há uma percentagem significativa de títulos pelo BCE, por exemplo, com maturidade em 2019, que foram comprados ao abrigo do S&P, que não prevê reinvestimento. Portanto, também por aí, Portugal pode, de alguma forma, ser um caso um bocadinho diferente. Por outro lado, o que o BCE também diz é que pode aproveitar a fase de reinvestimento, e o que acontece hoje em dia é que como é que o Banco de Portugal compensa, o Banco de Portugal continua a comprar de acordo com os limites que tem. O que acontece é que em vez de comprar títulos de dívida portuguesa, compra títulos de agências. BEIS, ISM, IFSM, IFSF, e portanto o que pode acontecer é que havendo libertação de limite a nível do total de dívida detida, pode esse limite ser não reinvestido em agências e passar a ser reinvestido em títulos de dívida pública. É uma discussão que existe hoje em dia. Por exemplo, nós sabemos que há países como a França e a Itália que pretendem que os reinvestimentos sejam feitos na jurisdição dos títulos que maturam. Portanto, vamos ver qual é que é a decisão que o BCE toma a esse respeito, sabendo que Portugal se beneficiaria se o princípio de reembolso na mesma reinvestimento na mesma jurisdição não se mantiver e que se fosse aproveitado por parte do BCE esta possibilidade dos reembolsos que acontecem em títulos de agências, por exemplo, possa ser investido em títulos de dívida pública, desde que cumprindo sempre o limite dos 33%. Em relação O que é que nós fazemos? Acho que já respondi isso quando respondi à senhora deputada Inês Domingos, que tem a ver com o facto de nós acreditamos, por um lado, que em termos de custo, o facto de ainda conseguirmos ter aqui alguma compressão de spreads por via das melhorias de rating, vai, em termos relativos, se não em termos absolutos, pelo menos em termos relativos, vai poder beneficiar a dívida portuguesa. Outro aspecto tem a ver com a própria alteração da configuração dos investidores no mercado português e que pode haver aqui uma substituição de fundos associados, gestoras de fundos, fundos de pensões, seguradoras, que neste momento ainda não compram tanto quanto poderiam comprar e poderiam substituir-se ao BCE com alguma facilidade. Em relação aos reembolsos e à gestão de dívida, como nós temos vindo a falar ao longo dos últimos anos, um dos objetivos do IGCP é, de facto, mitigar o risco de refinanciamento. O que acontece é que, e é por isso que fazemos recompras, e, por exemplo, o ano passado, para além de reembolsar antecipadamente o FMI, também fizemos trocas e fizemos recompras. Fizemos dois movimentos, duas trocas, uma em setembro, portanto, final de agosto, e outra em dezembro. No total, fizemos trocas no total de cerca de 3 mil milhões, portanto, 2,8 mil milhões, e em que, exatamente como o senhor deputado estava a referir, começámos a recomprar 20. Este ano vamos deixar cair a linha dos 2018 e vamos adicionar a linha 2021. Portanto, recompraremos 19, 20 e 21. É claro que aqui há uma coisa que importa salientar, que estas compras agora fazem-se a um custo mais elevado do que aquele que se fez o ano passado ou que se fez há dois anos. Como podem ver, a linha 19 transaciona a 40 basis points, transaciona um bocadinho menos do que este valor, mas estamos a falar em títulos, estamos a comprá-los a taxas negativas. Ou seja, enquanto no passado nós podíamos dizer que uma maneira ótima de utilizar o cash buffer era para recomprar os nossos títulos, porque o custo de oportunidade era um custo ainda vantajoso, agora nos títulos mais curtos essa vantagem deixa de existir. É claro, podem sempre dizer assim, mas nós podemos, se vocês financiarem com BTs, se nós financiarmos com BTs, é verdade que os BTs, como está ali, os BTs tiveram um custo médio o ano passado, 33, teríamos um custo de 33, se fizéssemos o custo de oportunidade da liquidez que detivemos, portanto, pode ainda ser interessante. Se for a 33 basis points, porque para 40 basis points, quer dizer, já não é uma decisão tão fácil quanto era há um ano. De qualquer maneira, a nossa intenção continua a ser a mesma, ou seja, se não tanto fazer recompras, mas sobretudo de fazer trocas. Porque aí nas trocas é mais óbvio, ou pelo menos é menos problemático a questão do custo de oportunidade do que no caso das compras diretas. Só para finalizar, em relação ao nosso trabalho tem sido sobretudo a nível do reembolso ao FMI, que é mais fácil, ou pelo menos mais óbvio a nível de custo. O que nós estamos a falar é, quer em termos de perfil, continuamos, cortamos aqui, desquiamos aqui estes topos de 2021 e 2022, com aí um custo bastante óbvio. Se nós pensarmos em termos de custo equivalente, é cerca de 50 basis points, que comparam com um financiamento no mesmo prazo, na ordem dos 40 basis points. Portanto, ainda temos uma poupança óbvia e, portanto, se nós quisermos prosseguir em termos de reembolsos antecipados, em termos de recompras, o FMI continua a ser mais óbvia e mais barata do que comprar OTs 2019 ou 2020. Obrigada.
Muito, muito obrigada. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar a Presidente do IGCP e começar, obviamente, por reconhecer o óbvio. Vivemos uma conjuntura particularmente favorável no que toca à dívida pública e ao seu financiamento. E há vários fatores que contribuem para esta conjuntura, alguns deles de caráter internacional, outros de caráter nacional, a política monetária do Banco Central Europeu, o crescimento económico e a própria passagem da dívida pública para investment grade, o que faz com que muitas carteiras de investimento, pelo próprio algoritmo, automaticamente passem a comprar dívida pública, e isso tem um efeito automático para além do efeito político dos ratings. Automaticamente, e a entrada dos fundos de investimento no mercado da dívida português, acho que reflete um bocadinho esses mecanismos automáticos de composição de carteiras de investimento decorrentes da alteração do rating. Na análise global que fazemos da dívida pública, a nossa posição não mudou. O que a experiência nos diz é que estas condições não se irão manter por muito tempo. E isso não tem a ver com nenhuma capacidade de adivinhar o futuro, tem a ver com o facto de, ciclicamente, as economias e os mercados financeiros terem flutuações, o que quer dizer que nem as yields se vão manter assim no futuro, nem as taxas de crescimento nominal se vão manter assim no futuro, o que quer dizer que uma dívida pública que passa aos 100% do PIB ainda em alguma dimensão, tem sempre e terá sempre grandes problemas de sustentabilidade futura. E nós entendemos que os problemas de sustentabilidade de dívida não se resolvem unicamente em operações de mercado, nem em boas fases da conjuntura, se resolvem com uma reestruturação da dívida, e essa posição mantém-se, e entendemos que continua a ser a forma mais racional de lidar com o problema, é aliás a forma como outros e outras entidades privadas lidam com problemas de endividamento excessivo. Até porque o endividamento externo se mantém muito alto no país em geral, e portanto a nossa posição líquida em termos de investimento externo ainda é muito deficitária, e portanto não, as condições de sustentabilidade da dívida externa e da dívida pública achamos que não estão atingidas. Dito isto, é verdade também que não compete ao IGCP reestruturar a dívida pública, compete ao IGCP geri-la de acordo com o quadro político existente, e a avaliação que fazemos dessa gestão é genericamente positiva hoje, já foi no passado. Deixamos as discussões sobre a macro-política da gestão de dívida para o Parlamento e para a relação de forças do Parlamento, e não necessariamente para o IGCP. Há algumas perguntas e comentários que gostaria de fazer. A primeira é: como é que compara neste momento, tendo a tranche mais cara do FMI sido paga, como é que compara neste momento o custo médio da dívida que está a ser emitida fora do âmbito do resgate financeiro, e como é que se compara o custo da dívida ainda viva do resgate financeiro com a outra dívida que não associada ao resgate e aos empréstimos destas instituições? Quer agora da dívida viva, quer do passado. Ou seja, se há uma análise sobre quão mais caro e quão caro, face às condições do mercado, é que são os empréstimos das instituições oficiais. Segunda questão tem a ver com a almofada financeira. Já foi aqui muito discutido qual é o nível adequado de uma almofada financeira, e a pergunta permanece: é se 10 mil milhões não será um nível excessivo para uma almofada financeira, e como é que se gera e como é que se decide o que é adequado em termos de saltos de tesouraria. Uma outra questão tinha a ver com as compras do Banco Central Europeu, que já foi esclarecida. De facto, Portugal, comparativamente com outros países, foi prejudicado pelo facto de ter tido o resgate financeiro na política de compra de dívida pública do Banco Central Europeu. É uma discriminação que faz pouco sentido se tivermos em conta que provavelmente Portugal seria quem mais precisaria dessas compras, e que já está a ser prejudicado porque há níveis grandes de dívida oficial detida pelo Banco Central Europeu, mas isso é uma questão política que também não compete ao IGCP. O que é preciso referir e incluir na análise é que as melhorias das taxas em mercado nestes últimos meses têm pouco a ver diretamente com compras do Banco Central Europeu que têm vindo a cair e que são comparativamente menores quando olhamos para outras economias em circunstâncias semelhantes, para a Itália, por exemplo. Depois há uma pergunta de pormenor que tem a ver, naqueles primeiros, acho que logo no primeiro ou no segundo slide que mostrou, há a linha das compras líquidas de ativos financeiros, que era 2.1 bis em 2016 e passa para 5.2 em 2017 e que se mantém em 5.4 em 2018. E depois tem dois asteriscos que remetem para uma nota de rodapé, que é muito pequenina, mas ainda assim eu gostaria que pudéssemos perceber o que é esta compra de ativos líquidos financeiros e porque é que aumenta de 2.1 para 5.2 e de que forma é que o Fundo de Resolução e outras operações semelhantes estão a influenciar este aumento das necessidades de financiamento do Estado. E, portanto, eram estas as questões. Uma última questão tem a ver com... Apresentou-nos a evolução dos detentores e das compras de dívida pública, mas em stock se tem uma análise da composição da dívida, quem é que a detém, porque isso também influencia a sustentabilidade da dívida. Ou seja, foi referido como ponto positivo o facto dos fundos de investimento estarem a comprar mais dívida pública, é um ponto positivo numa certa perspectiva, mas isso também quer dizer que a dívida fica muito mais permeável a flutuações de mercado do que, por exemplo, se houver uma parcela maior em clientes de retalho ou em outro tipo de investidores. E é isso. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Presidente Cristina Casalinho, para responder.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Em relação à questão do como compara, em relação ao FMI, até ao pagamento que foi feito em janeiro, portanto, até à autorização que foi agora utilizada na totalidade em janeiro, o que nós comparávamos era os valores que estão aí, em que o que nós víamos era, por exemplo, uma vida média. A tranche que pagámos em janeiro tinha uma vida média correspondente a 3.3 anos e a taxa equivalente em euros, a taxa de DSS ou SDRs era de 5.81, swap, portanto, transferida ou transposta para euros, tinha um valor, um custo de 4.11 e depois tinha uma taxa equivalente em DOTs que seria 7 basis points. Portanto, claramente uma grande vantagem. O que se passa é que daqui para a frente o empréstimo tem apenas, em vez de ser a taxa dos SDS mais 400 pontos, passa a ser a taxa dos SDS mais 100 pontos. E, portanto, nesse sentido, o que vai acontecer é que, em vez de estarmos a comparar a 4.10, estaríamos a comparar 110 basis points. Fazendo assim uma conta muito, muito, muito rápida, na realidade não é 110, nós fizemos as contas. Se fizermos a conta... É cerca dos tais 50 basis points que eu tinha falado há bocado e que corresponderia em termos equivalentes a cerca de 35, 40 basis points. Porque, o que é que aqui temos? Só para explicar um bocadinho a mecânica. À medida que o tempo vai passando, o que nós vamos fazer é também que vamos comprando títulos a tranches mais longas. E, portanto, como veem, a primeira tranche que nós comprámos tinha 1.7 anos de maturidade e a última que comprámos já tem uma maturidade média de 3.3 anos. Portanto, estamos a comprar cada vez mais longo e, portanto, isso significa que também a OT com que vamos comparar também é uma OT comparativamente mais longa e, portanto, a poupança vai encolhendo. De qualquer maneira, a nossa opinião é, e sobretudo se nós pensarmos nas alternativas, como eu já há bocadinho referi, que será comprar a nossa própria dívida pública em mercado secundário, vamos pagar mais caro. E continuamos a considerar que compensa ainda continuar a reembolsar o FMI. Em relação a outros empréstimos oficiais, ainda não é compensador. Porque se nós virmos aqui, o que nós verificamos é que as taxas do MEF A taxa do FEF é óbvia, tem uma maturidade média de 20 anos, agora já não será, será 17, por aí, 17 anos, 18, 17 anos, e tem um custo médio de 1.8, portanto continua a ser vantajosa. A taxa do mecanismo de estabilidade financeira continua a ter uma vida média de 19, agora também será cerca de 17, e o custo estimado é de 2.7. Só que aqui o que se passa é que, ao contrário do FEF, em que nós temos acesso a uma pool, a um conjunto de emissões, o que acontece é que o ISM tem um conjunto de emissões que rolam naturalmente e repassam o custo dessa pool para os Estados-membros beneficiários. No caso do MEF, não. É o que chamamos back-to-back, ou seja, eles repassam emissões diretamente ao Estado. O ano passado nós tivemos o reembolso de 7.5 milhões, 5 mil milhões, uma tranche de 5 mil milhões que foram divididas em vários prazos e que conseguimos ter uma redução de custo. Porque o que nós estamos a fazer é como se nós estivéssemos a financiarmos diretamente a AAA, a um custo AAA. Este ano o reembolso são 600 milhões vai ser substituído. Estamos agora a negociar com eles em que prazo é que eles vão emitir. Em princípio, como a emissão é pequenina, 600 milhões vão querer juntar Portugal e a Irlanda, e em princípio o que está acordado é que será qualquer coisa a 10 anos. O que significa que este, em 600 milhões, não vai mudar muito o all-in, mas vai cair. De qualquer maneira, é ainda interessante porque estamos a falar em maturidades de 20 anos, em termos médios, e nós, se hoje quiséssemos financiar-nos a 20 anos, pagaríamos qualquer coisa parecido com isto. Portanto, continua a ser interessante e vantajoso mantermos os empréstimos oficiais mais pela maturidade do que propriamente pelo custo. E porque, novamente, o que eles repassam com condições de AAA. Em relação ao cash buffer, aqui é interessante salientar uma coisa que eu há bocado não referi, não tive tempo, mas que é a seguinte. O nosso objetivo de cash buffer no final, em 2016, quando estabelecemos o objetivo para final de 2017, o cash buffer era um cash buffer de 6.4 mil milhões. Entretanto, ele foi aumentado porque uma das condições que o ISM obrigou para o pagamento de reembolso antecipados ao FMI era de que o cash buffer teria de ter representar 50% das necessidades brutas de financiamento nos 12 meses seguintes. E, portanto, nós aumentámos-lo um bocadinho. Até aí que havia a condição de seria 50%, até Portugal ser investment grade por uma agência de rating. Portanto, e a partir daí baixaria para 40% o cash buffer. E é mais ou menos esse o critério que nós hoje em dia temos. E continuamos a ter os 40% porque nós continuamos a ter o interesse em continuar a pagar o FMI e, portanto, temos que cumprir. Teremos que cumprir para fazer esses pagamentos, teremos que cumprir estas condições que nos foram impostas pelo ISM. Acontece que, se fizermos as contas, os 9.8 mil milhões com que acabámos o ano é superior àquilo que nós gostaríamos de ter e é aquilo que era o nosso objetivo, mas decorre de uma razão, que é os outros movimentos de tesouraria central do Estado, que tivemos uma entrada inesperada, 3.3 mil milhões. E que se foi sobretudo materializada no último trimestre do ano e em relação à qual nós não temos visibilidade sobre os levantamentos. São depósitos de entidades públicas junto ao IGCP, em que são depósitos à ordem e em relação à qual nós não temos qualquer tipo de visibilidade. Nós às vezes falamos com as entidades a perguntar-lhes, mas os senhores vão depositar, este depósito vai ficar cá 2 dias, vão ficar cá 6 meses, e o que nos dizem é nós não conseguimos dar essa informação. Portanto, aqui temos um problema que se calhar até entronca com aquilo que vamos discutir na outra sede, mais à frente, que nós não temos controle sobre alguns fluxos de tesouraria que são depositados connosco e, portanto, a centralização é muito boa, mas, por outro lado, o que acontece é que ficamos com montantes em relação aos quais não podemos decidir nada, porque não temos informação sobre o quão estável é a sua existência junto ao IGCP. Em relação a...
A terminar, senhora Presidente.
Finalmente. Os outros ativos líquidos. Os outros ativos líquidos, se quiser, podemos falar a seguir. Mas a questão é, em 2017, basicamente a Caixa Geral de Depósitos, a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, e em 2018 é o Fundo de Resolução, quer o europeu, quer o português. Em relação à composição, e agora, muito brevemente... Em relação à composição, como pode ver, em termos de stock, não há grandes alterações. A dívida detida por não-residentes tem-se mantido na ordem dos 35%, de uma forma estável. Dos residentes, na ordem também dos 40%, bastante estável. As vendas têm sido... Quem tem a alteração tem sido as compras por parte do Banco de Portugal.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida, do CDSPP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em primeiro lugar o Sr. Presidente do IGCP, delegação. Naturalmente que, ao fim de três rondas e depois da apresentação inicial, muitas das questões estão já lançadas, até porque este Parlamento tem e teve já a oportunidade de o fazer com o IGCP, um grupo de trabalho a funcionar sobre dívida pública que tem discutido esta matéria e, como disse, já a discutiu com o IGCP. E, portanto, aquilo que nós queríamos colocar, um bocadinho até para rever o que já foi dito nesta audição e poder sistematizar alguma informação no ponto em que estamos neste momento, que é um ponto de evolução positiva, obviamente, da dívida pública, e um ponto de evolução positiva que tem a ver com aquilo que tem sido a condução do IGCP naquilo que são as suas atribuições, e nós reconhecemos isso, já o fizemos no passado, é importante, e muitas das perguntas que os outros senhores deputados colocaram antes tenham esse pano de fundo, nós distinguirmos aqui o que é que na nossa evolução recente é estrutural e o que é conjuntural. E pedi aqui à Sra. Presidente do IGCP um pouco um ponto sobre isso, que nós pudéssemos, para as reflexões futuras, para a análise futura que fazemos, nós identificarmos claramente, na evolução positiva que Portugal teve, o que é que nos aconteceria independentemente das opções que tomamos, sejam essas opções de políticas públicas gerais, sejam essas opções de gestão da própria dívida pública, portanto distinguindo aqui umas e outras. Por um lado, as questões, e pegando também naquilo que foi dito pela Sra. Deputada Inês Domingos e por aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que não foi alternativo, mas complementar, pegando aquilo que são reformas estruturais, aquilo que é o desempenho da economia e aquilo que é a gestão das finanças públicas. Portanto, principalmente estes três indicadores, o que é que nós aqui temos de estrutural e que vai permanecer, aquilo que nós temos de conjuntural e que, portanto, que induz algum risco e que temos que nos preparar. E depois, na preparação e na gestão da dívida pública, a questão das maturidades. Tem sido, provavelmente, a questão mais importante nas discussões do grupo de trabalho da dívida pública em relação àquilo que são opções, aquela que é a opção central do ponto de vista da gestão da dívida pública, é se nós optamos por alargar maturidades ou não optamos por alargar maturidades, e há opiniões diferentes relativamente a esta matéria. A minha pergunta sobre isto é muito objetiva. Admitindo que nós queremos alargar maturidades, se há algum momento mais, a maturidade média da nossa dívida, se há algum momento mais favorável para o fazer do que agora? É uma questão clara. Se nós podemos dizer sempre que queremos ter maturidades muito curtas e, portanto, a nossa política é ter maturidades muito curtas, com todos os riscos que isso tem, da volatilidade, das variações de mercado e, portanto, estarmos sujeitos em períodos de maior dificuldade do ponto de vista da colocação de dívida a termos que pagar e aí disparar aquilo que é a nossa taxa de juros média, porque, obviamente, se temos taxas curtas, estamos sempre suscetíveis às variações de mercado. Ou entendermos que devemos ter uma taxa média mais estável, que devemos considerar maturidades mais longas, fazer uma política mais prudente, e se aí é ou não é verdade que este é o melhor momento para podermos alargar. Porque dificilmente nós teremos uma conjuntura tão positiva para o fazer como temos agora. Depois, a questão, já foi aqui colocada também, principalmente pela Sra. Deputada Inês Domingues, da evolução da economia. Nós, se é ou não é verdade que a nossa evolução do ponto de vista económico, sendo positiva em termos conjunturais, como já disse, sem termos estruturais, não está a ficar aquém daquilo que nós precisávamos para uma sustentabilidade futura da dívida. Quando nós olhamos não para o valor absoluto do crescimento comparando com crescimentos anteriores, mas nós olhamos para a posição relativa de Portugal em termos de crescimento económico neste momento, comparando com os nossos parceiros e comparando com a média da União Europeia e da Zona Euro, se este crescimento é ou não é menos do que aquele que faria diferença para que o desempenho da dívida pública e do peso relativo que a dívida pública tem fosse no futuro diferente daquilo que foi no passado. Ou se nós, com a posição relativa que temos, que é basicamente a mesma que sempre tivemos, com os países que crescem mais que nós e com os países que crescem menos que nós a serem basicamente os mesmos, com uma divergência em relação à média que é mais ou menos aquela que tivemos no passado, se nós em termos de dívida pública não teremos no futuro, em conjunturas diferentes da atual, os mesmos problemas, ou não temos os mesmos riscos de vir a ter os mesmos problemas do que tivemos no passado, e se, portanto, vamos passar por mais uma conjuntura positiva, provavelmente não, a mais positiva desde que entramos na moeda única, sem que consigamos fazer uma alteração estrutural na nossa situação e passando pelas vantagens ou aproveitando as vantagens dessa conjuntura positiva para o momento, sem que as aproveitemos para o futuro em termos estruturais. Isto tem a ver também com aquilo que já foi colocado também, voltava a ele, das reformas estruturais e de uma em concreto que já citei até em pergunta ao Sr. Ministro das Finanças, daquilo que é a apresentação que o IGCP faz a investidores e da valorização que faz das reformas que foram introduzidas no mercado laboral. Se o facto de se discutir dentro da maioria que apoia o Governo uma reversão de algo que é apontado pelo IGCP como positivo naquilo que é a sua apresentação a investidores, é ou não é um risco? Isto é uma questão objetiva, não quero a opinião da Sra. Presidente do IGCP, muito menos do IGCP enquanto instituição, sobre a bondade ou a maldade de políticas laborais em concreto. A questão é objetiva. Havendo uma valorização de uma reforma que foi introduzida recentemente para os investidores, se a reversão dessa reforma é ou não é um risco para esses investidores, seja pelo conteúdo objetivo, seja pela instabilidade. Ir-me-á responder até não se pronunciando sobre a questão objetiva das políticas da instabilidade no mercado laboral, se isso é ou não é um risco. E se isso tem ou não tem relação com a questão do rating, onde iria terminar, perguntando também se a evolução que tem existido até ao momento, considerando nós que estamos numa conjuntura positiva, também gosto de citar quem as fez, a deputada Inês Domingos colocou a questão se nós já estaríamos no steady state ou não, e se tivéssemos, acho que ficaríamos um pouco preocupados, porque há a expectativa de uma evolução maior do que aquela que aconteceu até este momento. O que é que poderá, ou se está ou não, a ser condicionada essa nossa evolução e por que fatores? Designadamente pegando no exemplo que já deu de Itália. Havendo essa avaliação de que neste momento a nossa situação, o nosso risco é melhor ou é menos significativo e que a nossa situação é melhor do que a situação de Itália, quais são os fatores que fazem com que isso não seja ainda percepcionado ou, se for percepcionado, não seja reconhecido generalizadamente pelas notações em relação à nossa dívida? E, portanto, neste momento a questão é até onde é que poderemos ir e o que é que nos poderá condicionar em termos de evolução positiva na notação da nossa dívida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Cristina Casalinho, para responder, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação ao que é estrutural e o que é conjuntural, eu acho que, de alguma forma, podemos, olhando aqui para... quer para a dívida, quer para a evolução das curvas de rendimentos, quer de Portugal face à Itália, quer de Portugal face à Espanha, que é as seguintes, o que nós vemos é que, se calhar até melhor face à Espanha, O que nós vemos é que a linha portuguesa são aquelas encarnadas e as linhas verdes são as linhas relativas à Espanha. E o que nós vemos é que este movimento, o comportamento da linha espanhola, se quiserem, podemos entendê-las como fator, os elementos conjunturais da, ou de mercado, porque a Espanha, não, apesar de ter melhorado um bocadinho alguns ratings, de qualquer maneira não houve alterações assim tão significativas. Mas o que nós verificamos é que a curva, basicamente, ao longo de 2017, esteve relativamente estável, com algum progresso na zona longa, em que a grande melhoria, ou a grande queda de taxas foi a nível da zona longa. Em Portugal, não. Há uma compressão absolutamente notória, e portanto daqui é um movimento estrutural, portanto é um movimento de percepção, como a senhora deputada Mariana Mortágua há bocado estava a dizer. É claro que aqui também beneficiámos muito o facto de passarmos a Portugal se passar a ter uma notação de grau de investimento, e que haver uma compra inercial que decorre de, por associação a essa notação, Portugal integrar alguns índices de obrigações de dívida pública, e, portanto, a entidades que seguem de uma forma cega ou inercial ou passiva, automática, esses índices passam a comprar Portugal e quando não o faziam anteriormente. Isso é uma alteração estrutural. Uma vez estando nos índices, a menos que voltemos a sair deles, esta evolução, acreditamos que é uma evolução que se mantém. Uma coisa que também pode ser interessante bem pensarmos em termos estruturais tem a ver com a evolução, por exemplo, do rating, e de olharmos um bocadinho para a Espanha. A Espanha, durante muito tempo, se pensarem aqui 2015 e grande parte de 2016, esteve sempre muito próximo, andou num spread face ao bom na ordem dos 100 pontos, que é mais ou menos onde nós nos encontramos hoje em dia. E a Espanha só baixa claramente da fasquia dos 100 pontos a partir do momento em que ficou claro que a Espanha ia regressar à notação A, à classe A. Portanto, daqui para a frente, provavelmente, estes progressos a nível de percepção de risco vão ser... Porque, o que é que nós podemos esperar em relação ao rating de Portugal? Provavelmente vamos melhorar dentro da classe B, da classe BBB, e a menos que conseguimos evidenciar a capacidade de regressar à classe A, que acho que devia ser um objetivo para todos nós, na medida que ficamos na classe B, triple B, ficamos muito à mercê de fatores agora conjunturais. Portanto, com uma recessão global, coloca-nos se ficamos sentados em cima do muro, portanto, não é uma situação sempre desconfortável, que é uma situação de limite, não é? Ficamos sempre numa situação de fronteira que nos coloca à mercê dos investidores, à mercê com um nível de incerteza bastante significativo. Em relação ao que condiciona o rating, acho que as agências de rating são todas bastante, onde são vindas, são todas bastante consequentes e afinam todas mais ou menos pelo mesmo tipo de linha de argumentação, que é um stock de dívida bastante elevado e algumas responsabilidades contingentes, sobretudo a nível do sistema financeiro, que não são totalmente claras para elas. Aí acho que para algumas será mais claro do que outras. Em relação à questão da sustentabilidade da dívida, acho que há aqui duas referências que são importantes. Nós fizemos, é verdade que o crescimento económico é importante, mas também é importante o facto da capacidade de geração de superávites primários. E o que se verifica é que Portugal já evidenciou a capacidade de geração de superávites primários nos últimos anos, e o que nós temos, por exemplo, se nós olharmos para o caso italiano, o que nós verificamos é que a partir do momento, mesmo em países com níveis com estoques de dívida bastante elevados, a partir do momento em que se consegue produzir a níveis de superávites primários muito próximos de 2% ou acima de 2%, mesmo em situações de arrefecimento económico, dificilmente regressamos a déficits primários. Portanto, há essa capacidade, é uma capacidade estrutural, e uma vez que Portugal a revela já há algum tempo, achamos que estamos relativamente imunes em relação a essa componente para a sustentabilidade da dívida, relativamente imunes, ou mais imunes do que estávamos no passado, em relação à evolução da dívida pública. Em relação a maturidades, provavelmente, na medida em que a nossa dívida pública é superior, ainda continuamos a ter uma dívida pública na ordem dos 125%, apesar de com um padrão declinante, com uma tendência declinante, continuamos apenas em, a partir de 2022, é quando regressaremos a patamares muito próximos ou abaixo de 100%. Claramente que ter maturidades médias superiores é vantajoso. É vantajoso porque, de alguma forma, evita que as necessidades de reembolso anuais sejam demasiado elevadas e não muito compagináveis com a capacidade de fazer esse refinanciamento. Nós temos que pensar que, a prazo, provavelmente, em vez de termos uma linha a reembolsar por ano, como temos agora, provavelmente vamos passar a ter duas linhas a reembolsar por ano e vamos passar a aproximar-nos do paradigma belga do que do paradigma que tínhamos no passado. E, portanto, as maturidades mais longas continuam a apresentar vantagens significativas. Dito isto, isso não devemos ser completamente cegos ao custo que isso implica. Portanto, sim, mas da mesma forma como eu inicialmente tinha dito que o ano passado, na primeira metade do ano, não alongámos porque achámos que o custo que isso implicaria era desajustado, na medida em que hoje em dia achamos que faz todo o sentido. Se nós conseguimos emitir a 15 anos ou a 20 anos a uma taxa que é inferior à taxa média, continuamos aí achamos que os argumentos estão criados para as condições de mercado estão criadas para se alongar. Apesar disso, um ponto que é a nossa base de investidores não é suficientemente robusta ou não tem uma composição com uma participação de seguradoras e fundos de pensões suficiente para nós conseguirmos ter uma massa crítica para emitir 50 ou 30 anos, como a Irlanda emite, como a Espanha emite, ou como até a própria Itália, apesar de ter o mesmo rating que Portugal, porque tem uma indústria nacional desta financeira muito mais desenvolvida, que absorve esta oferta, que não é o nosso caso. O nosso caso, ainda temos algumas fragilidades no que respeita à composição da nossa base de investidores, não só doméstica, mas também externa, que não nos deixa emitir aquilo que gostaríamos em termos de maturidades. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar a Sra. Presidente do IGCP e queria voltar à questão dos reembolsos do FMI. Referiu aqui que em janeiro foi feito um pagamento adicional, uma amortização adicional do FMI, que levou a uma redução significativa, 300 pontos base, no juro do FMI. Isso é positivo, mas também afirmou, quer na intervenção inicial, quer numa resposta que deu posteriormente, que a dívida ao FMI continua ainda mais cara do que dívida em maturidades idênticas. E relativamente a isso, até deu números aproximados, cerca de 1%, compara com cerca de 0% em nas maturidades. E a questão que eu lhe queria colocar é a seguinte: qual é a estratégia que o GCP tem relativamente à dívida remanescente do FMI? Com as amortizações antecipadas reduzidas, já se acabou com aquela penalização, mas mesmo assim a dívida do FMI continua muito mais cara, ou mais cara do que dívida em maturidades idênticas, e portanto se há uma intenção de amortizar o resto da dívida do FMI, substituindo-a por dívida mais barata, com inerente poupança de juros, ou se o programa está encerrado e não haverá até ao final, até se atingir maturidades, qualquer outra intervenção neste aspecto, pagando a taxa de juros que referiu há pouco. Relativamente ainda aos credores institucionais, os fundos europeus têm taxas de juro muito elevadas. Referia há pouco também numa resposta que deu o MEF 2,7% e o FEF 1,8%, FMI 4,3%, que agora mudou devido à amortização. Qual é a estratégia relativamente? Como é que justifica, em primeiro lugar, que Portugal tenha estes credores institucionais da União Europeia de pagar taxas tão elevadas, e quais são as perspectivas ou a estratégia do IGCP relativamente a estes credores? Um segundo grupo de questões relativamente ao retalho. Referiu na sua apresentação inicial que em 2016 foram colocadas 3,5 mil milhões de euros no retalho, dívida pública no retalho. Em 2017 houve uma quebra, apenas 2,8 mil milhões de euros, e em 2018 prevê um valor ainda mais baixo, 1,8 mil milhões de euros. Isto de acordo com um daqueles primeiros quadros que apresentou, creio que na página 5 da sua apresentação. Ora, creio que esta redução de dívida no retalho não se deve a uma menor apetência dos pequenos aforradores pela aquisição de dívida pública, até porque atualmente os instrumentos de poupança, por exemplo, os depósitos a prazo nos bancos estão com taxas de juros muito baixas, perto de zero, e a dívida pública continua a ser um investimento para os pequenos aforradores com taxas interessantes. Portanto, não haverá, da parte dos pequenos aforradores, uma diminuição da procura. Portanto, presumo que terá sido uma opção do IGCP reduzir a colocação de dívida no retalho de 3,5 para 2,8 e depois este ano, 2018, para 1,8 mil milhões de euros. E perguntava-lhe porquê. Qual é a estratégia que o IGCP está a seguir relativamente ao retalho e porquê é que houve esta diminuição? Eu lembro-me que, creio que da última vez que esteve cá, em julho de 2017, se não me falha a memória, disse que no retalho não deve estar mais do que 10% da dívida. E eu queria que voltasse a essa questão, mas porquê? Qual é o problema de, havendo essa procura, dos aforradores, pequenos aforradores nacionais, poderem adquirir dívida pública, até como um instrumento de poupança interessante relativamente a outros disponíveis no mercado, com menos risco ou sem risco? Porquê essa limitação? Porquê estar a diminuir de ano para ano a colocação de dívida no retalho? E porquê impor um limite de 10%? Qual é o racional para isso? Porque não alargar o retalho e, digamos, permitir que ele pudesse atingir valores superiores aos 10% que referiu como seria o ideal ou o valor, o teto máximo. Outra questão ainda, a questão do BCE. Sabemos que o BCE tem feito estes programas de compras de dívida e também da dívida portuguesa e que tem na sua posse uma parte relevante da dívida pública portuguesa. E queria lhe perguntar, insisti numa questão que já lhe coloquei no passado e que a doutora Cristina Casalinho não respondeu. Qual foi o juro pago ao BCE por Portugal desde que se iniciaram estes programas de dívida pública? E que parte desse juro é que regressou a Portugal? Penso que ela é distribuída depois com base na chave de capital. Que parte de juro regressou a Portugal? Estaremos a falar, provavelmente, de milhares de milhões de euros, largos milhares de milhões de euros, pagos ao BCE pela dívida comprada ao longo destes anos nos programas de aquisição de dívida do BCE. Quanto é que foi pago em juros e quanto é que regressou depois a Portugal? Uma outra questão da almofada, que referiu também em respostas a questões anteriores, o valor, segundo entendi, terá dito que a dimensão da almofada está, de certa forma, condicionada por imposições externas relacionadas com a autorização para a amortização da dívida ao FMI. Portanto, uma imposição externa que dita estes montantes. Muito bem, compreendo isso, embora não possa discordar, mas a questão que lhe pergunto é, imaginando que não haveria estas imposições externas colocadas relativamente a essa almofada, qual seria a opção do IGCP relativamente à almofada que iria manter? Seria o valor atualmente superior, menor, abstraindo dessas condições externas? Tem a ver com outra questão, que é a questão das amortizações da MFMI, mas se essa imposição não existisse ou desaparecer, qual seria o nível adequado para essa almofada seria este, superior ou inferior, porque esta almofada, a sua manutenção tem custos, tem encargos, centenas de milhões de euros, e obviamente que interessa saber, para além das imposições externas, o que é que seria adequado para a gestão da dívida pública portuguesa. Ainda, relativamente à dívida direta do Estado, os juros pagos anualmente têm vindo a diminuir. Pedia-lhe que fizesse um resumo, não em percentagem do PIB, mas em valor absoluto, dos juros pagos pela dívida direta do Estado em 2016, 2017, previsto para 2018 e para os anos seguintes. Como é que ela evoluirá? Se não tiver os números exatos, pelo menos aproximados, mas aqui a perspectiva é de uma evolução nos juros pagos, porque isso é muito relevante, aquilo que pagamos em termos de juros anualmente e o peso que isso tem no orçamento de Estado. E, para terminar, o meu tempo também está no fim, queria-lhe colocar a questão sobre os swaps. Penso que o IGCP continua a utilizar swaps na gestão da dívida pública. Se sim, se continua a utilizar swaps simples, não especulativos, digamos assim, e pedia que desse alguma informação adicional sobre esta matéria. Ainda uma questão que me escapou a propósito do FMI, doutora Cristina Casalinho. Já lhe colocamos esta questão, é recorrente no passado, nas audições que fazemos consigo, mas agora pedi-lhe uma atualização deste dado. Tendo em conta o programa de amortizações antecipadas ao FMI, a situação do mercado atual, a previsão da evolução futura do mercado, quanto é que essa medida representou de poupança em juros? Sabemos que, obviamente, no futuro isto poderá mudar, mas com os dados atuais, com o programa até agora, com os dados atuais e uma perspectiva para o futuro estável dos juros, quanto é que representou a poupança em juros global durante todo o período, uma estimativa? Colocamos esta questão, já respondeu no passado, mas perante agora novos dados, como é que atualiza esse número? E são estas as perguntas que tenho para lhe colocar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Doutora Cristina Casalinho, para responder, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Em relação à estratégia do FMI dos reembolsos futuros, como tinha já referido, a proposta técnica que o IGCP submeteu à sua tutela era no sentido de se iniciarem as negociações, as conversas com o ISM e com os outros Estados-membros, no sentido de solicitar uma terceira autorização. Portanto, pelo valor residual, que são, neste momento, cerca de 4,5 mil milhões. Portanto, apesar de, neste caso, as poupanças serem menos significativas, como já, porque há realmente a eliminação dos 300 pontos de penalização que existia no passado, de qualquer maneira continuamos a achar que sim, e se, voltando à questão do alisamento de reembolsos, sobretudo para 2021 e 2022, o FMI continua ainda a configurar uma alternativa mais vantajosa do que recompra em mercado das OTs que maturam nesses mesmos anos. Em relação aos fundos europeus, eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que já disse. Em relação ao mecanismo de estabilização, europeu de estabilização, o valor elevado decorre de uma circunstância histórica, porque na altura em que os fundos, na altura em que Portugal pediu, Portugal e a Irlanda pediram o auxílio externo, a facilidade europeia não estava ainda constituída e, portanto, os fundos tinham que ser desembolsados por via do mecanismo. E, portanto, estes são empréstimos muito antigos. São empréstimos de 2011-2012. Portanto, naquela altura estas taxas eram muito baixas, mas como eles não foram, só agora é que estão a ser refinanciados. E, portanto, à medida que eles forem refinanciados, as taxas vão cair. Recordo que, nesta altura, estamos a falar em cupões das nossas obrigações que eram todos acima de 4%. Esta taxa é uma taxa muito baixa. Para além de ter prazos bastante. E, portanto, não, neste caso, nós temos interesse, e se pensar, a Irlanda também não tem interesse em pagar. O que nós não sabemos é se daqui para a frente não pode haver alguma. Não pode haver algum interesse em pagar. Ou seja, se por acaso a maneira, o que acontece é que, por exemplo, a Espanha, isto também depende um bocadinho da orgânica, mas nós podemos falar, para não entrar em muitos detalhes, isto tem alguma, tem uma determinada orgânica. O que está a acontecer hoje em dia é, por exemplo, apesar de não ser exatamente aquilo que devia ser, os Estados que a nível europeu estão a repagar, ou a recomprar, que é a Espanha, estão a ser beneficiados no sentido em que eles não pagam os custos, não lhes está a ser repassado os custos do reembolso antecipado. O que acontece é que o último Estado a pagar vai ter que pagar o que os outros Estados não pagaram. E, portanto, pode haver interesse de Portugal não ficar para o fim. Mas isso é uma discussão que ainda agora pode ser começada. Ele nem sequer começou. Mas pode ser uma discussão que pode vir a ser relevante a prazo, mas que, e sobretudo se nós pensarmos que os empréstimos hoje em dia, a maneira como eles estão configurados, é que cada vez há mais caixinhas. No sentido, os empréstimos gregos foram extraídos da pool, os empréstimos espanhóis e cipriotas também estão numa pool diferente, porque não estão no FEF, estão só no ISM. E, portanto, aquilo, por exemplo, nesta pool, praticamente daqui a bocado só Portugal e Irlanda. Se a Irlanda, porque tem condições de financiamento melhores que a Portugal, quiser começar a pagar, a recomprar os empréstimos do FEF, isso coloca Portugal numa situação de poderá ter interesse em acompanhar. Embora financeiramente possa não ter no imediato, pode ter a prazo, porque se não acompanhar a Irlanda, vai ficar, e se a Irlanda beneficiar das mesmas condições que a Espanha está a beneficiar, Portugal será o último, é aquele último fecha a porta, não é? E fica com os custos totais. E, portanto, é uma discussão. Nós não sabemos como é que o ESM vai evoluir, porque aqui também há um pensamento evolutivo, mas podemos começar a pensar no assunto. Não é para já, como digo, sobretudo porque o ESM também ainda não decidiu que o padrão que está a ser utilizado agora para a Espanha seja o padrão que venha a acontecer no futuro. Eles dizem, agora conseguimos fazer isto, mas não quer dizer que daqui a um ano ou daqui a uns meses nós não mudemos de paradigma. Portanto, mas só para dizer que neste aspecto nada está definido e ainda estamos aqui num processo evolutivo rápido. Em relação ao retalho, é uma opção. Não é uma opção. É verdade que no passado a dívida do retalho já foi maior, mas também já foi menor, e o que nós temos que pensar é aqui também numa lógica de conjunto. Ou seja, este financiamento é um financiamento muito caro. É um financiamento não muito caro, não só porque as taxas de juros são altas, as remunerações desses instrumentos são altas, mas também pelo facto de, como há bocado eu estava a dizer, temos aqui um título que nós emitimos, no mínimo, pagamos no mínimo 125 basis points. Aliás, podemos ver aqui. Se vir aqui, em que nós comparamos o CTPC, que é a linha a Bordeaux, a linha azul tracejada, não é, que coincide com a linha Bordeaux, ou seja, a maneira como nós fizemos o pricing do pressário do CTPC foi de maneira a ela ser muito idêntica, para não haver arbitragem entre os dois produtos, muito idêntica ao certificado de aforro, mas de qualquer maneira é sempre mais cara do que
CTPC, Certificados de Tesouro Poupança Crescimentos, para quem nos está a ouvir, talvez seja útil.
Portanto, hoje em dia há os certificados de aforro tradicionais, que agora estão na série E, e para além dos certificados de tesouro originais, há os certificados de tesouro poupança mais e agora os poupança crescimento, os mais 5 anos e agora os de crescimento 7 anos. E como vê, a ideia é, este ainda é um produto caro. Produto caro, não só porque a remuneração é alta, mas caro também porque os custos operacionais são caros. Cada conta, cada aforrista tem uma conta no IGCP e os custos dessa conta decorrem exclusivamente pelo IGCP. Ou seja, Se pensar que isto é uma conta igualzinha a uma conta de depósito, a uma conta de custódia de um título num banco, nós estamos a internalizar, ou todos os contribuintes portugueses internalizam o custo da conta de custódia. Estamos a subsidiar de várias formas. Depois a própria interface, que é o CTT, também é uma interface caro.
E para terminar, senhora Presidente?
E para terminar, há um fardo de liquidez. Nós achamos que o nível atual dos 40% é um nível aceitável. E se vir, é uma versão, nós olhando para este slide, como vê, nós mantemos 2018, 2019, mais ou menos os tais 40%, e a partir dos 2020, como recordou, é um valor mais elevado por causa da alteração do padrão intertemporal do reembolso das OTs, que é uma OT em abril em vez de junho, como acontece em 18, 19 e 20, em 21 é em abril, e portanto pré-financiamos mais cedo. O que vê é que a partir de 2021, acreditando que Portugal também melhora o rating, achamos que as necessidades de 40% serão excessivas e, portanto, vamos, o objetivo era ir reduzindo este liquidez. Duas coisas. Os juros em valor absoluto. Em 2014 foi 7,6 mil milhões, 7,6 mil milhões em 2015, 7,4 mil milhões em 2016, 7,1 mil milhões em 2017. Os swaps, sim, utilizamos. Se quiser, na apresentação, ela está, faço referência ao slide 36, em que tem a evolução dos derivados da carteira. Continuamos, não fizemos derivados de taxa de juro e apenas fizemos, reduzimos coberturas de taxa de câmbio por pagamento, por reembolso ao FMI. Portanto, na medida em que as coberturas, se vir aqui, as coberturas de capital estão muito próximas de 100% e as de juros aproximaram-se de 100%. Portanto, o desfazer de coberturas que fizemos, de qualquer maneira, mantiveram coberturas cambiais na ordem de 100% na parte de capital. E na parte de juros houve um aumento dessa cobertura. Em relação ao FMI, e aqui termino.
Mesmo para terminar.
Em relação ao FMI, a poupança total... A poupança total, e BCE, mas... Ah, isso também posso, sou rápida. Se me deixa, se me permitir, é muito... É rápida.
Tem que ser muito rápido,
sou rápida. Mas... Em relação à poupança de juros, foi 1,1 mil milhões, portanto, desde o início das recompras, em 2015, as poupanças foram de 1,1 mil milhões, e está no relatório, fizemos uma caixa que nós facultámos aos senhores deputados. Há uma caixa só dos reembolsos, é 1,1 mil milhões efetivos. Se fizéssemos com as mesmas maturidades, teríamos uma poupança de 2,4 mil milhões. Mas continuamos a subscrever a nossa decisão. Em relação ao BCE, na parcela de compras por parte do Banco de Portugal, os juros e as mais-valias são totalmente apropriadas pelo Banco de Portugal. Portanto, em 80%, a apropriação é pelo Estado português. Em relação ao S&P e em relação à parte dos 20%, que é compras do BCE ao abrigo do APP, é distribuído de acordo com a chave de capital. Não faço ideia. Tenho que perguntar ao Banco de Portugal.
Muito obrigado. Senhores deputados, encerramos aqui a primeira ronda e agora temos aqui uma opção. Quer dizer, se ninguém quiser haver segunda ronda, que eu penso que é o desejável, podemos terminar esta audição. Não, há de facto muitas questões. Eu sei que há vários grupos parlamentares, inclusive o do PS, que gostaria de continuar o debate, mas isso poderia em causa a reunião seguinte do Grupo de Trabalho de Alinhamento Orçamental, que também é, por coincidência, com a doutora Cristina Casalinho. E, neste caso, eu dou por encerrada a audição da COFMA e damos início para os deputados que pertencem ao Grupo de Trabalho da LEO a uma reunião que foi convocada para o meio-dia, que foi convocada para o meio-dia e que está um pouco atrasado. A convocatória até penso que está aí em cima das mesas.